Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta aqui com as nossas entrevistas especiais ao longo do dia. Agora, para falar sobre o mercado de energias, né? De olho principalmente ali no mercado de etanol. Afinal de contas, temos novas sanções acontecendo lá na Rússia. Isso está puxando muito petróleo, tanto no Brent como no WTI. A gente vê ao longo do dia de hoje altas expressivas, né, para essas duas fontes energéticas, né, esses dois patamares de preço, e isso está refletindo inclusive para o etanol. Aqui no mercado interno temos informações de altas também para o etanol. Mas para entender melhor esse cenário, eu estou aqui com o Leonardo Silvestre, lá do grupo Arai Energy. Leonardo, seja bem-vindo ao site Notícias Agrícolas.
Olá, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite.
Bom, Leonardo, aqui o nosso mercado, ele trata de açúcar e de etanol, e hoje acho que a gente tem bastante assunto para etanol. Como é que a gente explica esse panorama global? O que que a Rússia, afinal de contas, né, tem a ver com esses reflexos que trazem aí para esse mercado de energias e afeta aqui o etanol brasileiro?
Bom, de forma inesperada, acho que foi surpreendente ao mercado, visto que a gente olha agora o Brent acima de 80, faz um tempinho que não batia esse patamar, estava numa tendência de queda, por mais que estava ocorrendo as guerras. E de forma inesperada, o presidente Joe Biden, no seu término de mandato, sancionou 160 navios petroleiros, né, com petróleo proveniente da Rússia. E aí, por conta disso, o mercado ele está se obrigando, né, a ver outras alternativas para atender essa demanda, dado que houve essa sanção.
Bom, e para o petróleo, a gente vê que teve alta, né, aqui nas usinas paulistas, tanto para o anidro quanto para o hidratado. Inclusive, o anidro tem uma questão de que vai aumentar a porcentagem na gasolina para 30%. Como que essas informações, né, do etanol anidro hidratado, como é que você vê esse panorama para o etanol brasileiro nesse momento e para as próximas semanas?
Bom, o etanol, né, fazendo um panorama do que foi o ano passado, falando do hidratado, ele foi muito bem. Tá? O anidro, a demanda não oscila tanto, né? Ele acompanha muito a questão da gasolina, então o foco geralmente fica mais no hidratado, né? E o anidro agora, com essa questão do combustível do futuro, ele se torna um potencializador, né, de rentabilidade para os usineiros. Então, os usineiros agora estão olhando com mais carinho esse produto, até por conta da metodologia de precificação. É um produto que tem uma margem agregada melhor. Então, eu acredito que para 2025 o usineiro ele vai olhar mais para o anidro e também ele vai se sentir um pouco satisfeito, né, dado os anos anteriores, o preço do hidratado, com uma rentabilidade melhor. Ou seja, o hidratado ele vai ser puxado, né, o preço por conta da redução da disponibilidade do produto direcionada para o anidro. E com isso, eu acredito que ambos tendem a melhorar o preço.
E a gente está comentando aqui nesse, né, mercado do etanol, porque tem um outro assunto acontecendo, que é a questão do RenovaBio. O RenovaBio, a meta do ano passado não foi cumprida. Tem papéis aí que vão ser jogados para esse ano, mas coloca em risco algumas distribuidoras, né, a permissão por causa desses papéis que venceram, não foram cumpridos, enfim. Como que a gente explica esse panorama? E afinal de contas, esse ano, né, os produtores, os independentes, começam a fazer parte dos ganhos do RenovaBio. Essas informações, né, desses papéis que passaram para esse ano, isso já aconteceu, né, acontece normalmente até o momento, para esse mercado, ele não fecha. Todos os anos precisou passar alguma coisa, faz parte desse mercado. Mas com essa nova parte, né, dos produtores participando, né? A gente vê um RenovaBio diferente para esse ano?
Eu vejo de uma forma otimista, sim. O governo ele está atuando de forma assertiva, até porque é um projeto que, além de ser econômico para as pessoas que estão envolvidas no agro, né, o produtor, o usineiro, que vão ter uma rentabilidade, tem o apelo ambiental. Eu acho que é o mais forte disso e é o que o governo ele está se aprofundando nesse quesito. Então, na tratativa dos combustíveis do futuro, trazendo o RenovaBio, ele vai ser um instrumento não só para pessoa jurídica, mas também quando abrir para o mercado físico, para as pessoas contribuírem para o meio ambiente. Então, distribuidoras hoje que precisam comprar, o governo está atuando, divulgaram 61 unidades. Então, é fechar o cerco mesmo e buscar tanto esse apelo ambiental e também para incentivar a produção sustentável no Brasil, tanto dos produtores, tanto da planta, das usinas, justamente para ter uma cadeia mais leve e eficiente.
Bom, a gente entendeu então esse panorama do petróleo puxando aí essa competitividade do etanol. A gente entendeu o RenovaBio, né, entrando numa nova etapa. Agora a gente precisa entender como é que fica a qualidade dos canaviais, né, para esse ano. A gente sabe que tivemos as secas, né, do ano passado, tivemos as queimadas, e para a gente ter um cenário positivo, né, em qualidade de ATR, em como que vai ficar essa cana para os usineiros terem essa estratégia de escolha para o mix, como é que devemos ter a qualidade da cana para esse ano, Leonardo?
Ainda a qualidade ela está um pouco nebulosa, mas a gente tem alguns indicadores positivos que está de norteado em torno da renovação dos canaviais e das chuvas. As chuvas elas estão vindo no tempo correto, da quantidade certa, né? Então, está chovendo, por exemplo, de manhã, faz a fotossíntese à tarde, para de chover. E aí a cana ela consegue gerar essa maturação e trazer mais ATR. Então a gente vê que tanto no Goiás, tanto em São Paulo, o clima tem ajudado bastante. Eu imagino que o usineiro ele está satisfeito, até porque teve o risco das queimadas, alguns lugares sofreram com as queimadas, então eles se anteciparam, fizeram a renovação do canavial. Então a tendência essa parte agrícola está muito mais próxima das plantas. Além da questão agrícola, a parte da tecnologia envolvida, né? As plantas elas estão sendo mais eficientes, buscando mais automações e tentando extrair o máximo da cana. Eu vejo que o ATR para o ano que vem, por mais que ele seja nebuloso, ele tende a permanecer ainda nos níveis históricos. Não imagino que a gente vai ter uma surpresa. O que pode influenciar mesmo é o TCH. A quantidade total de cana que vai ser envolvida nas áreas. Então, um número que o mercado tem falado é em torno de 580 a 590, né? Ano passado, na safra 24-25, o mercado ele cogitou 650, revisou para 610, alguns pessimistas falaram para 590. Então, assim, hoje ainda é nebuloso, mas a gente vê com certo otimismo, tá? Então, um número de 590 para 2025-26, eu acho que é um número factível para o Centro-Sul.
Muito bem, é importante a gente ter esse conhecimento, né, essas informações, exatamente para ajudar nas estratégias dos usineiros, na escolha entre açúcar e etanol. Afinal de contas, né, o mercado está fechando, né, nesse momento, a gente tem um delayzinho de preços aqui para o açúcar, mas ele tá em fechamento, e nesse momento, esse fechamento ele vem ali abaixo dos 19 cents. Isso preocupa, né? Preços muito baixistas, as informações que a gente recebe das safras da Tailândia, da Índia, demonstram uma firmeza, né, nas safras internacionais. Então, é importante a gente ter esse panorama, né, do etanol, dessa qualidade do ATR, para ajudar os usineiros nessa escolha entre açúcar e etanol. E nesse momento, né, tendo essa precificação abaixo de 19 cents, o que que a gente pode dizer com relação a essa estratégia, Leonardo?
Bom, hoje o mix ele continua pró açúcar, A gente olhando as telas de março em diante, de 2025, nós vemos que o preço médio está em torno de 2.300 e alguma coisa. É um preço remuneratório se comparado ao etanol. Então, a gente está falando hoje numa casa de dois dígitos, acima dos 15% de remuneração, dependendo da região, pró o açúcar, né, o açúcar VHP. No entanto, quem não fez o dever de casa, né, no ano passado, a gente está vendo hoje que os preços baixaram tanto no aspecto dólar, olhando em reais por tonelada o produto final, o açúcar, tanto na tela, olhando em centos por libra-peso. Então, as melhores estratégias era ter aproveitado, feito uma NDF, travado tanto na origem, tanto na ponta, justamente para garantir um dólar acima dos 6,10, né? E hoje, com ambos caindo, eu vejo que é um sinal de enfraquecimento da tela. O mercado abaixo de 19 cents, ele já começa a se desestimular, né? Começa a desestimular a Índia, os países da Ásia, justamente porque o custo de produção ainda é alto. Então, a gente vai ver ainda muita coisa rolar nesse janeiro a respeito da Tailândia, da Índia, de como que vai ser a parte das exportações. Se vai ser direcionada a produção para o doméstico, ou se não, vai utilizar para o etanol a Índia, por exemplo, de como que vai ser a estratégia. Então, hoje ainda é muito nebuloso. Normalmente, janeiro é um momento mais calmo. A gente percebe que a tela futura de Nova York, olhando só o março, né, o que é o principal drive, ele está com negociações um pouco abaixo da média, que é o normal que acontece. Fundos especulativos, normalmente épocas festivas, né, final do ano, até para ter embolso de lucro, etc., eles liquidam a posição. E eles estavam uma posição comprada, viraram para uma posição agora vendida. Então a gente percebe que ainda, por mais que os fundos estão indicando uma posição vendida e o mercado está dizendo que vai ter mais açúcar, ainda tem muita água para rolar, né? Não dá para inferir que o mercado de fato é baixista, até porque os níveis de negociação tá começando, né? Ainda tá fraco, a gente tem muita água para rolar.
Aí, Leonardo, já que você comentou, né, do dever de casa dos usineiros, eu me lembro que a gente conversou no finalzinho do ano passado, né? A gente começou a ter as nossas conversas no final do ano passado e no, na entrevista você tinha comentado que os usineiros eles são safos nessa questão, eles se adiantam bastante no mercado. Então, acho que esse dever de casa para 2025, em partes, foi cumprido. Fica aí mais essas questões mesmo. Dessas dúvidas aí, mais para a safra brasileira, a gente pode dizer assim, como é que ela vai se
Isso,
comportar?
exatamente. Eu vejo que o mercado externo está mais preocupado conosco do que nós mesmos com a gente, né? Então, assim, você olhando grandes grupos, né? Uma Jalles, uma Raízen, São Martinho, lógico, dado a política de risco, de hedge, eles estão bem fixados, acima de 2.500, e grandes grupos também, né? Que divulgam, que é um baita de um preço. Então, eu vejo que a maioria tem feito dever de casa, tem trabalhado em cima de informações de mercado, de estratégias de hedge. E assim, eu vejo que hoje, é lógico, não dá para travar tudo o açúcar, justamente por conta dos riscos, enfim. Mas o etanol, ele pode puxar alguma coisa ainda. Ele pode ser agora a galinha dos ovos de ouro, dado que os últimos anos foi direcionado para o açúcar.
Principalmente no mercado interno, vale a pena ter esse olhar atento aí pro etanol. Muito bem, Leonardo, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso site Notícias Agrícolas.
Muito obrigado e boa tarde a todos.
Boa tarde. Você que nos acompanhou, fiquem atentos então, né? A gente vê essa guinada, né, das commodities energéticas, sanções na Rússia puxam o petróleo, isso afeta diretamente todas as commodities, né, ao longo do dia de hoje. E para o mercado do açúcar, principalmente por etanol, aí não é diferente. A gente vê os preços subindo nas praças internas em São Paulo, né, principalmente o etanol anidro e hidratado tiveram altas, né, nessa praça. E isso abre oportunidades, né, de competitividade entre as commodities energéticas. Afinal de contas, a gente entra num ano de renovação para o RenovaBio, né? Ele entra numa nova roupagem, onde os produtores independentes começam a participar diretamente do mercado. Temos aí também, né, a lei dos combustíveis do futuro, trazendo mais incentivos, né, para o etanol. Vai aumentar inclusive a porcentagem da presença do etanol anidro na gasolina. Enfim, temos muitas oportunidades. E aí o açúcar, né, o usineiro que fez o dever de casa aí, né, fez as suas fixações lá no ano passado. O Leonardo traz aí essas informações de que o dever de casa está cumprido. A questão maior é sobre essa safra atual, né, como ela deve se comportar. Temos um clima favorável aí, mas vamos ficar de olho, né, nessas questões, tanto dos combustíveis, né, essa paridade, essa competição com o petróleo e essa recuperação dos nossos canaviais brasileiros, de olho aí no açúcar por ano que vem. Muito bem, amigos, lembrando, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, assim você ajuda o nosso canal a crescer, faça parte da nossa comunidade, isso é muito importante. E você recebe as notificações sempre que um vídeo novo vai ao ar aqui no canal oficial do Notícias Agrícolas. Assim você fica muito bem informado e recebe as informações de primeira mão. Vou ficando por aqui, até uma próxima. Um abraço.